formalmente de instituições religiosas. O fenômeno é observado em diferentes contextos culturais, refletindo mudanças sociais, culturais e individuais no modo como as pessoas se relacionam com a fé e com as instituições religiosas. Dados do Censo Demográfico Brasileiro de 2022 mostram que os brasileiros se declaram sem religião, cresceram de 7,9% para 9,3% da população entre 2010 e 2022. Um movimento que inclui jovens e adultos que abandonam vínculos formais com igrejas. No contexto evangélico, pesquisa sobre desigrejados, termo que descreve pessoas que se identificam como evangélicas, mas não frequentam igrejas, mostram que 6,9% deste grupo no Brasil não estão associados a nenhuma congregação, percentual que chega a 14,2% no estado de São Paulo.
Estamos chegando aqui no seu, no meu, no nosso programa Além dos Fatos, aqui na Rádio Novo Tempo, a voz da esperança, e ela voltou, né? Débora Chaves.
Ei, Veri, que honra, eu tava com saudade, hein?
Pois é, sempre que precisamos, ela está pronta, apta e preparada para nos ajudar.
Olha, pronta eu já não sei, viu, Veri, mas a gente tenta.
Ela é sempre humilde. Ó, mesmo entre pessoas que afirmam acreditar em Deus e manter uma espiritualidade ativa, cresce o número daqueles que já não frequentam a igreja regularmente ou se sentem mais parte de uma comunidade religiosa. Não se sentem, né? Mais parte de uma comunidade religiosa. E você, meu amigo, você, minha amiga que acompanha o Além dos Fatos, frequenta alguma comunidade? Hoje a gente quer saber, tá bom? A sua participação é fundamental aqui para o nosso Além dos Fatos acontecer, se desdobrar e ser uma bênção na vida de todos. É isso, Débora?
É isso mesmo, velho. Tema bom demais. Eu estou curiosa, apesar da gente ter aí já as nossas considerações, né, velho? Mas é sempre bom aprender, porque esse tema, ele tem muito pano para manga e ele está aqui, porque eu não vou me tentar falar sozinha sobre isso, pelo amor de Deus. É. Quem tá com a gente, Veri? Pastor Lucas.
É ele.
Boa tarde, Veríssimo. Boa tarde, Débora.
Pra quem confundiu, não é o cantor, é o pastor. Não.
Mas canta também, pastor?
Nossa. minha voz é boa pra internet.
Eu não sei, hein? Adventista, Novo Tempo, rádio, gravadora, o povo canta demais, não sei, hein?
Na fila desse dom, infelizmente, eu não passei, viu? Não passei.
Pastor, de onde o senhor é aqui da Rede Novo Tempo? O que você faz? Fala pra gente.
Certo. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo também. Hoje eu atuo aqui no departamento da web. E aí dentro da web eu trabalho em uma frente chamada Evangelismo Digital. Então todos os projetos que envolvem ali a parte de comunicação, a parte de evangelismo, voltada para essa área da tecnologia, eu acabo tocando. Então a gente cuida ali da esperança. Existem as produções do NT Play também que passam ali pelas nossas mãos, né? O roteiro mais espiritual, outros projetos ligados diretamente com as igrejas e as demais atividades do dia a dia ali, né? Escrever estudos, participar também ali do atendimento, tudo que envolve essas duas estratégias, assim, digamos, né? A gente está ali para compartilhar com as pessoas.
Muito bom, velho. Inclusive, eu acho que é a pessoa ideal mesmo, porque quando a gente fala de desigrejados, né, não é só uma vontade de não estar na igreja. A gente tem vários elementos aí que contribuem para este público desigrejado. E eu acho que a internet, pastor, sim, ajuda as pessoas a ficarem mais em casa. Então, não sei se você vai contribuir ou se a gente vai dividir esse público aí, né, velho?
Você acha que a internet desigreja as pessoas?
Será? É. Será, pastor?
É uma boa pergunta essa, viu? É um bom ponto de vista pra gente discutir aqui.
E outro argumento importante, né, que pode ser desenrolado também por aqui, que a gente vai perceber é que no período pós-pandemia, né, uhum, a pandemia e depois o pós, parece que mudaram o comportamento de muita gente em relação não só a esse assunto, mas também a questão de trabalho e outras coisas mais, que as pessoas entenderam que podem exercer à distância, né? E a igreja foi afetada, e em muitos lugares, mais do que em outros, evidentemente, mas bastante, né?
Houve
mudança nesse aspecto.
Muita mudança, e também vale lembrar que a gente pensa assim, a partir de um ponto de vista meio ruim, uhum, mas a gente tem muita gente, né, pastor, que ama a Deus, que ama ler a Bíblia, que tem um contato de alguma forma com Deus e não quer saber de igreja. Sim. E essa, a vida dessa pessoa, a gente não vê, assim, grandes problemas como consequência dessa decisão. Então, a gente vai falar também sobre essas pessoas. E você que nos acompanha aí no YouTube, neste primeiro bloco, só para te lembrar, a gente vai conversar aqui com o nosso convidado, Pastor Lucas. Mas presta atenção no assunto, traz as suas dúvidas, porque no segundo bloco a gente quer te ouvir. É, vamos entender aí se tem algum desigrejado, né, Veri? Sim. Porque a gente aqui na rádio é muitas vezes, pastor, igreja para essa galera que não quer saber de igreja física, local. E tem a rádio como esta igreja. Então manda pra gente a sua dúvida e a gente vai falar com você no nosso WhatsApp, né, Veri?
Uhum. WhatsApp que é o 12981510081. Mas você que fala, viu? E também o YouTube, nosso canal no YouTube. Tem enquete?
Olha, não tem enquete, mas a gente quer ouvir o povo. Não tem enquete, mas queremos te ouvir, gente. Manda aqui. Quem é desigrejado, não tenha vergonha. Porque aqui tá todo mundo junto, todo mundo é da mesma família. Eu quero saber se você é um desigrejado.
Isso, estamos curiosos. Estamos curiosos.
E ninguém vai contar pro seu pastor, viu?
Fica tranquilo.
Fica tranquilo.
O pastor Lucas vai ser o seu pastor a partir
isso,
de agora, né, pastor?
Isso, vai te reconduzir aí ao rebanho. Oh, peguei pesado agora, hein? Vamos lá, então, caríssima Débora, vamos desenrolar esse tema.
Vamos desenrolar. Ô, pastor Lucas, é o seguinte, eu já quero começar com uma pergunta, ô Veri, porque quando a gente fala de igreja, nós estamos falando de uma cultura, de um estilo de vida. Uhum. E que para nós, cristãos, a gente entende isso como comunhão. Uhum. Seja com Deus, com as pessoas, né, os nossos irmãos. Então, quando a gente fala sobre comunhão, por que que Deus nos chamou para vivermos em comunhão e não sozinhos, essa fé sozinha? Por que que Deus exige isso de nós?
Certo, então, ótima pergunta. Acho que é muito importante a gente começar com essa palavra, sabe? Comunhão. E para mim, comunhão, ela está muito ligada a relacionamento. Uhum. E desde o início aqui da humanidade, vamos colocar assim, ali no livro de Gênesis, você identifica uma espécie de um padrão que Deus ele traz quando ele cria o primeiro ser humano aqui na Terra, que é justamente o seguinte padrão: ele não nasceu para viver sozinho. E ali em Gênesis 1, 2 e 3, você acompanha o primeiro casal. Ou seja, desde o início, Deus ele se preocupa que haja esse relacionamento. Esse relacionamento acontece entre, em primeiro lugar, eu e Deus, você, querido ouvinte que está nos ouvindo, e Deus, e em segundo lugar, você com o próximo. E a igreja, ela entra nesse aspecto, a gente vai dissertar um pouco mais disso nos próximos minutos, mas ela entra tendo esse papel muito importante na nossa vida, na nossa fé, na nossa comunhão, que é o relacionamento. Não existe você conhecer a respeito de Deus se você não se relaciona com Ele de uma certa forma. Você pode estudar muito a respeito de Deus, você pode estudar muito a respeito da fé, mas se você não se relaciona com Deus, essa fé, esse conhecimento, ele para na teoria, completamente ali na teoria. Da mesma forma com o nosso próximo. E é nesse aspecto que a igreja ela aparece com um importante papel de unir esse relacionamento entre Deus, o ser humano e o seu próximo.
Mas peraí, ô velho, eu já tenho pergunta. Vamos sair do roteiro. É o seguinte, tá bom, eu entendo.
A propósito, Débora, estimule também o pessoal a mandar perguntas.
Eu quero representar.
Bombardear o YouTube.
Exatamente, eu quero representar você que tá aí no nosso YouTube, provavelmente se questionando como eu me questionei agora. O senhor está falando que comunhão é um elemento aí fundamental, né, para que a gente se relacione com Deus. Mas eu tenho que fazer isso na igreja? Uhum. E detalhe, geralmente os cultos de igreja é sábado, né, domingo, uma vez na semana. Eu não posso fazer isso em casa todos os dias? Não seria melhor?
Inclusive tem participação aqui, Débora, a Esté falou aqui, ó: eu acho que sou desigrejada. Nasci num lar cristão, mas nunca me batizei. Agora, aos 56 anos, tenho inário, Bíblia, acompanho os cultos online, me ajoelho e tudo mais, né? Me despi de alguns vícios e me sinto evangélica, ela disse, né? Uhum. Apesar de não frequentar igreja física, né?
Ou seja, é um exemplo disso que a gente falou.
Exemplificando o que você
alguém
falar.
Que abriu mão das coisas ruins, que a gente entende como Sim. ruim, que atrapalha a comunhão. E a Esther, pastor, ela não vai a uma igreja, mas ela tem convicção de que o que ela está fazendo não
ela
vai
viu
contra.
Progresso, ela viu o progresso.
Ela viu o progresso. E aí, pastor Lucas?
Esse é um pensamento muito comum, principalmente naquilo que a gente chama agora das gerações mais pós-modernas, digamos assim, né? Nada contra a pós-modernidade. Uhum. Muito pelo contrário, eu acho que a igreja ela surge como uma resposta à pós-modernidade. Então, esse é um pensamento muito comum. Eu até estava fazendo algumas leituras e me lembrei de um livro escrito por Dan Kimball, que ele diz o seguinte, né? O título do livro já é bem interessante, que ele fala assim, ó, eles gostam de Jesus, mas não da igreja. E ele faz ali várias interpretações a respeito de pessoas assim. E é muito interessante porque quando o autor escreve esse livro, ele não se baseia em estatísticas. Porque hoje a gente tem inúmeras estatísticas que possam comprovar ou não esse aspecto de eu me considero uma pessoa cristã, eu me considero uma pessoa talvez evangélica, enfim, de alguma denominação, mas eu não tenho esse hábito de frequentar, eu não vejo essa importância. E ele coloca ali diversos relatos de pessoas que de repente podem se encaixar em alguns dos nossos ouvintes, que justamente tem esse pensamento, justamente tem esse sentimento. Eu tenho a minha vida aqui, a minha comunhão com Deus, e ela não está ligada diretamente à minha frequência em uma igreja. E aí, contrapondo aqui aquilo que o autor coloca e que outros estudiosos aí da área falam a respeito desse tema, eu acho que tem uma diferença muito grande entre frequentar e pertencer.
Boa.
A grande questão ali é que Deus nos pede não para que a gente frequente um prédio, ok? Uhum. Que eu frequente uma placa de igreja. Não é por isso que eu serei ou não salvo. Não é por isso que eu serei ou não julgado por Deus. Uhum. Mas sim esse senso de pertencimento. E a partir do momento em que você tem esse senso de pertencimento, automaticamente você vai acabar se relacionando com as pessoas. Não existe a solidão do evangelho, ok? Uhum. O evangelho, ele é vivido em comunidade. Em Efésios capítulo 2, verso 19, por exemplo, Paulo ele usa ali um termo, né? Para que todos pudessem ser pertencentes da família de Deus. Ou seja, esse senso de pertencimento e não de frequência a um prédio físico, a um local específico, faz com que você fique em conexão ali com a igreja, consequentemente com as pessoas que estão ali.
E isso é interessante porque essa convivência com as pessoas que é evitado, né, dentro desse termo de desigrejados, eu vejo muito assim como um sintoma. Então, muitas vezes, a pessoa ela se afasta da igreja, não porque ela cansou da igreja, mas ela cansou, sei lá, de ser julgado,
sim,
né, de ser maltratado. Porque acontece, você... não é o ideal, não é o que Deus sonhou, sim, mas é uma igreja de pessoas, uhum, feita isso, de pessoas, né, velho? Então, talvez, será que essa palavra que o senhor usou é perfeita, né, de pertencer? Uhum. Eu acho que é o elo, né, Veri? Talvez aí, Sté, você que não tem ido à igreja, talvez o teu sentimento hoje é eu não me sinto pertencente.
Exatamente.
E não sei as razões que fez com que a Sté não, uhum, né, saísse, sim, da igreja, mas eu acho que isso é um bom ponto, pastor. É. Mas assim, ó, vamos lá. Tá ótimo, mas eu tenho mais pergunta, porque...
Deixa eu registrar mais uma participação do nosso amigo, não tem nome aqui. Ah, tá ali. Paulo. O Paulo, que é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, falou que não pertence à igreja adventista. No caso, a igreja, a nossa igreja, né? Uhum. Que
mas qual que ele é,
tempo,
pra gente dar um beijo.
Mas ele diz aqui, ó, amo a Rádio Novo Tempo, né? E os adventistas. Estou ligado no carro, né? Ou em casa. Estou sempre ligado na Novo Tempo. Temos dois filhos e estamos desigrejados desde 2022, para responder sua pergunta, Débora, quando, no caso dele lá, a política entrou na igreja e atrapalhou a comunhão.
Muitas pessoas, Veríssimo, Débora e também os nossos ouvintes aí, acabam deixando de frequentar, de ter esse senso diretamente ligado a problemas relacionais. Uhum. Isso é algo muito comum. Para que vocês possam ter uma noção, hoje no Brasil são mais de 42 mil denominações, né, igrejas, pequenas igrejas dentro das denominações cadastradas no nosso país.
Sim.
E muitas dessas igrejas, elas surgem de conflitos, uhum, conflitos relacionais. E é muito interessante também porque a Bíblia, ela nunca escondeu que isso iria acontecer e principalmente que isso também faria parte do início da história do cristianismo aqui na Terra, né? Uhum. Eu recentemente venho de uma leitura que eu fiz do livro do Atos dos Apóstolos e é impressionante. Logo nos primeiros capítulos ali, já há um conflito entre os discípulos, entre os primeiros cristãos ali, justamente ligado a relacionamento. Mas isso não fez com que eles se separassem e fundassem novas igrejas, vamos colocar assim, nos nossos dias. Mas que eles pudessem se fortalecer. Porque a igreja, não sei se te surpreende ou não ouvir isso, mas a igreja, ela não é um clube. Seria ótimo se fosse, né? Né, Veríssimo? Você chegar lá, sentar no seu banco, receber uma comidinha, viver tranquilamente, ouvir um bom sermão. Nem sempre as coisas vão ser assim.
É verdade.
Mas ela vai te tirar, ela vai me tirar da zona de conforto para que a gente tenha certeza de que as coisas que Deus tem planejado para a gente, elas começam aqui, mas elas não terminam aqui.
Perfeito.
E esse senso faz com que a gente continue caminhando e não desista, né?
E, pastor, isso é genial. Por quê? A gente está falando como um sintoma, né? Essa pessoa, o Paulo, a Esther, que participou aqui com a gente, talvez não esteja indo à igreja por razões pessoais. E daí, geralmente, tem a ver com outras pessoas. Mas e Deus, né? Onde Deus fica nessa equação? Porque se você não vai à igreja porque você foi ferido, sei lá, Deus não foi o agressor. Mas aí, pastor, como que a gente lida com essa ideia da visão de Deus, a percepção de Deus com quem não quer ir à igreja? Quem perde nessa história, apesar de parecer uma pergunta óbvia?
Eu acho que, já respondendo a sua pergunta, né? A pessoa que mais perde acaba sendo aquela que escolhe não frequentar, né? Por inúmeros fatores ali. Em primeiro lugar, você tem ali a questão espiritual, o alimento espiritual que ele é dado através da igreja, né? Através das pessoas que são colocadas ali para orientar, para liderar e também para alimentar os seus fiéis ali no caso. A segunda questão também é que em um determinado espaço podem sim existir mais de uma pessoa passando pela mesma dificuldade. Então, esse apoio que você pode encontrar seria ótimo se você encontrasse de alguém que compactua ali com a sua fé, que pode te levar a ter um crescimento em relação a isso. E trazendo agora um aspecto mais bíblico, eu me lembro muito do conselho que Paulo dá aqui na carta de Hebreus, né? E talvez eu acho que esse seja um dos textos mais claros referentes a esse aspecto de congregar, né, de participar das igrejas, que está aqui em Hebreus 10, verso 25, que diz assim, ó: não deixemos de nos congregar, como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora, que vocês veem que o dia se aproxima. Olha que interessante, essa expressão que Paulo usa aqui é justamente ligado ao final dos tempos, aquilo que nós estamos passando hoje. Então faz uma conta básica aqui comigo, né? Se no dia que Paulo disse, escreveu essas palavras aqui para aquela igreja, ele já identificava a importância de que as pessoas pudessem congregar para que elas pudessem se fortalecer na fé, imagina nos nossos dias. Se você abrir aí o seu celular agora, em qualquer site de notícias, em qualquer rede social, você vai encontrar aí, no mínimo, dezenas e centenas de motivos para você entender que o final está perto. E a esperança que nós carregamos, a esperança que nós buscamos, ela se encontra plenamente dentro da igreja de Deus, da igreja verdadeira de Deus. Então, acho que esses motivos, seguindo a lógica aqui do próprio Paulo, já são suficientes para a gente entender a importância e a necessidade que nós temos de frequentar a igreja.
Acho assim, um tanto, quando a gente pensa no cumprimento das coisas, né? Profeticamente analisando, permanecer até o fim, né? Ser um remanescente, parece um tanto mais complicado, mais difícil você se ver nesse contexto, sozinho, né? Sozinho, sem receber força, né? de um grupo, sem estar caminhando na mesma direção que um grupo.
Vem até na minha mente, Veríssimo, uma ilustração. Imagina que você está num mar, você ouvinte também. Imagina que você está num mar e você tem a opção de chegar até o outro lado desse mar, em uma ilha. E tem um barco ali. Você prefere ir nadando sozinho ou você prefere entrar naquele barco, que não é luxuoso. Não tem o melhor assento, não tem aquela vista maravilhosa, mas vai te levar ali, juntamente com outras pessoas.
Mas que você oferece prefere? Segurança, né?
É o barco, entendeu? Não abandona o barco. Exatamente. Sozinho você chega. Boa. Mas vai ser muito mais sofrido. Muito
mas olha só, velho, a gente tá indo pro intervalo,
ainda
mas
não,
assim,
ainda
ó,
não.
Pastor.
Dá um tempinho assim, ainda. Dá pra considerar um pouquinho.
Você citou aí um verso muito importante. Uhum. E isso nos faz ver, velho, que estamos falando de coisas muito maiores do que a nossa opinião, uhum. né? Do que a nossa, até da nossa vontade. Estamos falando de coisas muito sérias.
Sim.
Então, pastor Lucas, existe de fato um perigo em não frequentar uma igreja? Porque a gente não leva isso muito em conta. Conta pra gente isso melhor, assim.
Sim. Agora ou depois do intervalo?
Não, pode ser, eu acho que...
Qualquer coisa a gente emenda.
Uma pincelada.
Tá tranquilo, pastor.
Mas você tem um tempinho, dá tempo.
Olha, eu acho que aqui dentro do que Paulo falou, pra mim, três aspectos chamam a atenção aqui. O primeiro é a questão de abandonar a comunhão, ok? Eu não estou falando que isso é uma regra. Uhum. Necessariamente, todo mundo que não congrega uma igreja vai abandonar a sua fé. Mas existe uma grande probabilidade que você caminhe para isso, para o abandono da fé. E não sou eu, pastor Lucas, que estou falando isso, ok? É o que a Bíblia nos mostra. Segundo aspecto, você acaba perdendo o apoio, como eu disse para vocês alguns minutos atrás. Você pode ter a oportunidade de ou você ajuda alguém que está passando por uma situação que provavelmente em algum momento da sua vida você passou, ou em segundo lugar, você é ajudado por alguém que tem mais experiência em relação a isso. Veja bem, você querido ouvinte, você prefere ouvir um conselho, ter um apoio de alguém que tem algo espiritual que vem de Deus para te apoiar? Ou você prefere ouvir isso de uma outra pessoa que você não conhece, que você não tem um vínculo de confiança, certo? Tente raciocinar essa questão. E a última colocação aqui desse verso para mim é justamente a exortação, certo? Ele deixa muito claro, olha, nós precisamos ser exortados. Isso é difícil de ouvir, mas a igreja, ela também tem esse papel. Ela nem sempre vai afirmar que você está 100% correto nas suas atitudes. A igreja vem para trazer esse papel, sabe? De reflexão, de você ouvir a voz de Deus, de você ajustar alguma coisa que está ali, de repente, desajustada na sua vida espiritual, dentro do seu casamento, das suas finanças. E a Novo Tempo, ela também tem esse papel aqui, porque a Novo Tempo, ela não traz um fim nela mesma. Ela aponta para esse evangelho. E esse evangelho você consegue enxergar dentro das igrejas também.
Bom, e a gente não... Eu, por exemplo, já tive a experiência de estar num lugar onde foi percebido, Débora, que quando há comunhão, quando as pessoas estão juntas, tá? Buscando a Deus em grupo, fazendo assim, estão fortalecidas ainda mais, tá? E mais resistentes aos ataques do inimigo, do adversário.
Uhum.
Eu já pude presenciar isso pessoalmente, né, num encontro entre jovens, uhum. né, que buscavam a Deus juntos, faziam aquela coinonia, uhum. né, e podemos perceber que os jovens juntos estavam fortes. Uhum. Quando separados, né, um deles foi acometido por um ataque do inimigo,
uhum.
um ataque mesmo, né,
sim.
uma manifestação. E ele mesmo disse, olha, eu não entrei em outro momento porque ele estava fortalecido junto com os outros.
Uhum.
Olha só como é que é isso.
Já é um caso mais extremo, uhum. mas você percebe isso claramente, né?
Uhum. Exato. Então é uma demonstração clara de que a comunhão faz a força, né?
Sim.
A força espiritual produz um elo mais forte. Minha cara, Débora. Débora, um minuto aí pra gente ir pro intervalo.
Um minutinho, velho. Eu quero aproveitar pra chamar você que tá aqui no YouTube. Comenta pra gente poder conversar junto, né, velho? Eu quero te ouvir, eu quero entender aí quais são as suas dores. Se você é um desigrejado, se você está na igreja ou já foi um desigrejado e quer deixar aqui o seu testemunho pra alguém. A gente vai ler com muito carinho no próximo bloco.
Sabe quem comentou aqui? A nossa querida @NutriAdventista.
A gente adora ela.
Adorei o tema. Um abraço para todos. @NutriAdventista. A nossa nutricionista de plantão, sempre pronta a nos ajudar a cooperar conosco aqui. Valeu! Quem mais aqui? Valdir Lopes Feliciano está com a gente também. Tem alguns aqui que estão mais... nome de perfil do que nome mesmo. Uhum. Fica meio confuso para falar aqui, mas tá aí, o pessoal tá aqui. Rodrigo também tá por aqui. Um abraço para todo mundo que participa, né? Obrigado pela participação aqui no YouTube, youtube.com/novotempo rádio, para você participar. A gente faz o intervalo agora, tá? E volto com o Pastor Lucas daqui a pouquinho para mais perguntas, e você pode participar também. Você é um desigrejado, é? Ou você está aí junto com os irmãos na igreja, você prefere assim, você encontra mais solidez espiritual para o caminho nesse sentido, né, Débora?
E como encontrar, né? Quem está desigrejado, como é que encontra? A gente está aqui com o Pastor Lucas para aprender juntos.
A gente volta já, depois da pausa.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Estamos de volta, Veri.
Voltamos,
estamos de volta nessa bancada maravilhosa. Eu estava morrendo de saudade de você também. Eu sou muito bem recebida aqui, tanto por vocês quanto pela nossa audiência maravilhosa. E já tem muita gente aqui. Eu quero mandar um beijinho, Veri.
Manda, Débora.
Posso mandar um beijinho?
Manda.
Olha, a nossa Nutri, que você já falou, né?
Yes.
Ela até disse aqui, adorei o tema, um abraço para todos. É, o Valdir, fofocas? Eu continuo indo para a igreja. Muito bom.
Isso,
o Rodrigo, ele, olha, frequenta uma igreja grande, uma catedral, uma igreja onde eu não me sinto muito em comunhão, né? Como eu sentia numa igreja menor. Estou pensando em procurar uma igreja menor exatamente por esse problema. É, porque igreja grande parece que você vai ficar só para assistir o culto. Isso é interessante.
Sim.
A Ivalda também tá aqui com a gente. A Dilson, nossa, muita gente. Eu tô vendo aqui a carinha de vocês. Um beijo, gente.
Você mexeu com essa participação num ponto interessante, né? As pessoas, às vezes, passam por cima da igreja que está próxima e vão para aquela maior lá. Já aconteceu assim comigo também, né? E acontece com muitas pessoas. Por essa questão da comunidade, por lá ter tudo, é um espaço completo, é
mais
isso,
confortável,
aquilo, mais confortável, geralmente, né? Agora, eu acabei fazendo o caminho contrário, inverso depois, quando eu percebi que, bom, aqui tá bom demais, além de todo mundo, tem eu ainda, né? E lá, né, às vezes tá faltando, tá precisando de mim, né? E foi assim que eu fui para a igreja menor, e hoje estou numa igreja menor e pretendo continuar assim. Claro, você pode ajudar na maior também.
Tá tudo
for,
certo.
Se for necessário, vai ser importante. É só essa questão do envolvimento que é muito importante. Antes da gente voltar a falar, porque isso aí já desperta, né, a nossa curiosidade, né, pastor? Para falar mais. Aqui o presente de hoje, ó. Eu no universo. Bom, inclui os jovens, os adolescentes.
Sim, sim.
Né, o pessoal de menos idade, mas não de menos valor, porque eu diria que tem muito valor. Aí o vigor da juventude para a obra do Senhor é muito importante. Então, eu no universo, bons motivos, passou a ter bons motivos aí para o pessoal pedir essa revista aí para os adolescentes, para as crianças que estão entrando nessa faixa e para aqueles que estão entrando na fase jovem também.
Com certeza, Veri. O mais interessante dessa essa revista aqui, esse nosso guia, é que ele foi baseado em perguntas.
Uhum.
E essas são as perguntas, ó, talvez mais frequentes, uhum, que algum jovem, algum adolescente possa fazer ali naquela fase de vida, né? Por exemplo, será que Deus me ouve? Como Deus me ouve? Por que a igreja é tão importante na minha vida?
Olha, bateu,
trazendo um pouco aqui para o nosso tema de hoje. Quando conhecerei Jesus, o verdadeiro Jesus? Como compartilhar Jesus? É uma outra pergunta que muitas pessoas têm essa dúvida, né? Como que eu faço para compartilhar a respeito de Jesus? Eu não me sinto tão preparado, não me sinto tão seguro. Então, essa revista, ela vai auxiliar nesse seu crescimento espiritual. E o mais interessante é de que é uma revista muito bem diagramada, com ilustrações ali que vão colaborar no seu ensino. Existe um material em vídeo também preparado para que você possa ter uma extensão daquilo que está sendo escrito aqui nessa revista. Então, eu diria que é uma ótima oportunidade para você chegar um pouco mais perto de Deus e entender um pouco mais a respeito de Jesus.
Interessante, né? Todas as perguntas, se você for pensar, né? A igreja né, a Igreja de Deus, aquela que busca Deus nas Escrituras, né, com as Escrituras, assim, basando-se nelas, vão ter respostas. Né? Vai ser mais fácil encontrar respostas nesse encontro aí, nessa comunhão legal. Como é que faz o pedido, Débora?
Olha, você vai mandar uma mensagem pra gente aqui no nosso WhatsApp 12981510081.
Aí.
Manda com a palavra assim, ó, universo, ou eu no universo, ou me manda uma revista e a gente vai te mandar o link.
Ou eu quero
e a gente vai mandar. O importante é que chegue até você. E detalhe, né, velho, essas revistas, né, pastor, elas ajudam, inclusive, nessa fase da vida, você também que é adulto e tá em casa, é um desigrejado, a entender essas razões. Por que que realmente é importante a igreja, né? Tem gente que está afastado porque não entende, porque não conhece, porque acha que ir à igreja é só sobre ir ao culto. E nós já entendemos aqui que não é sobre estar na igreja, é sobre pertencer. E pertencer, né, Veri, tem tanta coisa aí, né, que a gente pode usufruir de bom, né, pastor? Sim, em pertencer. Certeza. Mas assim, ó, vamos voltar, porque eu quero falar sério sobre esse assunto.
Não, e é interessante a gente estar falando sobre esse assunto. Tem pessoas que, de repente, estão sentindo assim... estão mexendo comigo, estão querendo mexer comigo, né? Às vezes a pessoa está em condições ou circunstâncias que ela não pode, né? Estar reunida.
Sim, boa. E tal.
Mas ela pode pertencer.
Ela pode pertencer.
Pode pertencer.
Exatamente.
Olha só, que interessante. Vamos embora aqui.
Muito bom, velho. Muito bom. Olha, tem muitas dúvidas chegando aqui pra gente, mas eu quero já deixar uma pergunta aqui pra gente ir participando juntos, velho. Pastor, o senhor falou aí que faz muita diferença essa comunhão com Deus, essa importância. É perigoso, sim, não pertencer, não estar na igreja. Então, uma pergunta que não quer calar, Veri. Então, quer dizer que salvação depende dessa frequência? Então, eu só vou ser salva, já que é tão perigoso, eu só vou ser salva se eu frequentar uma igreja?
Capciosa.
Ai, 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 hein, pastor? Cuidado com a resposta.
Capciosa essa.
É muito interessante, né? Porque, às vezes, a gente acaba levando situações como essa e colocando discursos que levam as pessoas a um caminho de perdição, né? Você encontra aí, hoje, muitas pessoas levando essa ideia de igreja como se fosse realmente de um clube, mas em um outro aspecto também, onde você compra ali o seu título, né? Eu acho que é isso que chama. Então, uma vez que você comprou o seu título, é seu, pertence a você, você não precisa fazer mais nada.
Alguns títulos são remidos.
Isso. Seja, o que seria um título remido? Explica para os nossos ouvintes mais novos.
É aquele que não se esgota, né? Ele vai servir para sempre.
Exatamente. E essa não é a ideia. A igreja, ela tem um papel de conduzir a pessoa ao longo da jornada, mas ela não tem o fim em si mesmo. Por exemplo, Efésios 8, 2, verso 8 e 9, diz claramente por onde vem a nossa salvação. E essa salvação vem pela graça. E é muito interessante porque o texto até coloca ali um contraponto, né? Vem pela graça, vem pela fé e não por obras. Para que eu e você não saímos aí fora aí nos vangloriando das nossas conquistas.
Nos achando.
Nos achando, exatamente. Então, essa ideia da salvação, ela vem mediante e exclusivamente pela graça de Deus. A igreja, ela vai te ajudar, ela vai te auxiliar nesse caminho, ok? Então, o fato de você pertencer a essa igreja ou não, não te traz a salvação nem a perdição, mas ela é muito importante ao longo do processo.
Muito bom. Olha só, aqui a gente tem algumas participações. A Joana, um beijo. Ela falou assim, olha, eu pertenço à Assembleia de Deus, mas eu acompanho a rádio. Já recebi várias revistas, contribuo com o Anjo da Esperança. Aí tocou meu coração, porque pra quem não sabe, eu sou produtora do Anjo da Esperança.
Olha só. E ela sabia que você ia estar aqui.
Inclusive, eu amo dar presente, né, velho? Sou eu que mando os presentinhos aí pra quem geralmente participa nas nossas semanas. Débora. Um beijo, Joana. Manda mensagem aqui no nosso WhatsApp. E é o seguinte, pastor, tem tanta dúvida aqui. E uma delas que chegou é o seguinte, a gente até abordou isso no primeiro bloco, velho. Sobre os problemas que fazem com que essas pessoas saiam da igreja. Então, a gente falou rapidamente, mas eu quero abordar melhor isso mesmo, pastor. Traumas, decepções, julgamentos afastam as pessoas.
Sim.
Então, Deus se importa? Porque realmente acontecem alguns problemas assim, cabeludos, né?
Uhum.
Umas coisas estranhas, assim, tem problemas seríssimos, tem gente de mau caráter também que frequenta a igreja. E daí causa algum tipo de problema, uma ruptura, uma mágoa, uma cicatriz, assim, quase que insuperável. Neste caso, Deus, ele... Como que Deus lida com essa situação?
Perfeito, perfeito. Ao longo desses últimos anos, né, que eu venho tendo contato bastante com pequenas igrejas, como a gente estava conversando aqui, Very, eu já passei por algumas que, assim, elas só não fecharam porque Deus não permitiu. Mas muitas dessas igrejas certamente teriam fechado justamente por conta desses problemas. E às vezes é assim, não é nem um irmão contra outro irmão. É dentro da própria família que está dentro ali da igreja. Então a primeira coisa que eu quero falar para você que está nos ouvindo aqui na rádio é que sim, Deus, ele se importa com as suas dificuldades, com os seus problemas, com os seus traumas. E ele valoriza esse tempo de reflexão que você está passando, esse tempo que você, de repente, pode estar magoado. Ele respeita esse sentimento é válido. Mas existe um conselho também que Jesus nos deu aqui, que está em Mateus 11:28, que eu queria compartilhar com vocês, trazendo um pouco mais desse aspecto, né? Mateus 11:28 diz o seguinte: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Para que você possa encontrar esse alívio no seu coração, a cura sentimental, às vezes até mesmo uma cura física causada aí por um trauma que você carregue dentro da sua vida, né, espiritual, dentro da sua vida familiar, é necessário que você vá até Jesus. E eu te digo aqui com toda certeza que um dos caminhos mais seguros que você tem para encontrar esse Jesus é dentro de uma igreja.
Amém.
Sendo essa igreja verdadeira. Uma igreja que tem a sua fé, a sua doutrina, os seus ensinos cravados na Bíblia. Onde você vai encontrar líderes de caráter. Não líderes perfeitos, ok? Porque nem mesmo os 11, 12 ali que Jesus foi escolhendo acabaram sendo perfeitos, né?
Ele tinha que lidar com os ânimos, né?
Exatamente. Mas é ali que você vai encontrar esse alívio, certo? Então, meu querido amigo que está ouvindo aqui, não deixe de ouvir esse conselho. Não do pastor Lucas, não da Rádio Novo Tempo, não do Very, não da Débora, mas do próprio Cristo. E ele, eu tenho certeza, assim como dito ali em João capítulo 14, através do Espírito Santo, ele vai te guiar. E no momento certo, você encontrará essa verdadeira igreja para você seguir e se alimentar do verdadeiro Deus.
Muito bom.
Interessante, teve uma participação aqui. Aliás, eu quero agradecer ao pessoal que está se achando aqui no programa, no sentido que a gente falou agora há pouco, né? Se encontrando
Sim.
aqui, né, nesse debate. Por exemplo, um rapaz lá do Rio de Janeiro, um amigo nosso do Rio de Janeiro, não vou citar seu nome aqui, porque teve, a gente falou, a Débora lançou uma pergunta sobre conflito, né? E aí teve uma ligeira situação, assim, conflituante, se é que existe essa palavra. Ele disse que era líder, né, de um segmento da igreja, e quando deixou, percebeu que algumas pessoas deram as costas para si, né? E diz ele que, ouvindo o debate aqui, ele está conseguindo entender um pouco mais do
Sim.
que é a igreja, né? E como ele deve agir. Ele ficou muito magoado na época, mas aqui com o programa ele está conseguindo.
Amém.
Né? Muito bom.
Se entender melhor e querendo voltar a atuar. Enfim, e a sua parte, né, é a sua parte. O seu trabalho é o seu trabalho. Ninguém vai te substituir. Você precisa fazer, né? Se sente vocação, se tem, né, o dom, vai cooperar, coopere, participe para que Jesus volte logo. Não é, Débora?
É isso mesmo, Veri. As pessoas estão aqui participando também no YouTube. A Joana, que eu acabei de falar, que faz parte do Anjos, é da Igreja Assembleia, ela até comenta também uma dor dela, né? Estou assistindo aqui de Belém do Pará, eu já estou afastada do templo há anos, especialmente aqui na capital, pois eu moro no interior, por motivos de discriminação. Mas eu leio a Bíblia há mais de um ano e ouço a rádio. Então temos também essas demandas, né, pastor?
Sim.
Nem sempre é porque a pessoa escolheu sair da igreja, mas ela não encontra esta igreja. Mas assim, ô Joana, você está fazendo certinho mesmo. você está buscando. E eu acho que quem busca, Deus ele também age na vida dessas pessoas, vai encontrar e Deus vai te colocar numa igreja, como o pastor falou, uma igreja verdadeira, seja ela de qual placa for, mas que seja fiel a Deus, fiel à palavra de Deus. O Valdir também falou assim, olha, tem muita gente que não vai porque fica em casa na sua TV de 50 polegadas.
Bom, aí... Se tiver um ar-condicionado, então, né? Melhor ainda.
Aí... Mas isso tem muito a ver com a questão da pandemia também, né, velho?
Sim, sim.
Isso... Porque a gente tem até estudos, né, pastor, que apontam assim, essa queda brusca até assim, de antes da pandemia... para depois da pandemia, a galera... Já tem quantos anos da pandemia? 5? 6 anos?
Sei lá. A pandemia começou o quê?
2019, né? Já temos 2000... aí 5 anos para mais.
22, 23...
E mudou.
Sim.
Mudou a maneira das pessoas enxergarem a igreja. Isso também é uma coisa muito séria.
Sim.
Como é que a gente lida, pastor, com esse tipo de novidade, assim, que muda a estrutura de pensamento?
Eu acho que isso tocou num ponto, vocês tocaram num ponto muito importante, né? Da mesma forma como um momento no nosso país aqui, como a pandemia no mundo, né? Como um todo, ajudou, e me entendam, né? No meu posicionamento aqui, em relação ao uso da tecnologia para que as pessoas pudessem, né, ter o acesso ali à mensagem de Deus, isso acabou também polarizando muitas pessoas. E fez com que os comportamentos mudassem ali, né? E como a Débora bem colocou, muitas pesquisas aí comprovam isso, né? O comportamento pós-pandemia mudou muito das pessoas. Muitas pessoas desenvolveram algumas doenças ali mais emocionais. Então, você encontra muito mais pessoas com fobia social agora, certo? Tendo essa dificuldade. Muitos jovens acabaram se distanciando ainda mais do mundo real. Mas, ao mesmo tempo que isso se tornou um desafio para nós... também se tornou uma oportunidade de que essas pessoas com as suas feridas pudessem encontrar um local de cura, né? E em boa parte a igreja ela se apresenta como esse local de cura também. Eu me lembro aqui do relato, por exemplo, de Atos capítulo 2, no verso 42 e 43, quando é descrito aqui que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, sempre essa ideia de plural, sabe? É muito difícil você continuar na sua caminhada se ela for feita de forma isolada. E muitas vezes, durante esse período da pandemia, por motivos óbvios, a gente teve que caminhar, às vezes, de forma isolada. Mas desde que as coisas começaram a melhorar, nós temos a oportunidade de retornar a esse senso coletivo. Então, assim, isso é um desafio muito grande, não somente para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas para outras denominações também. Mas é uma oportunidade de um local abrir as portas e dizer para as pessoas, olha, nós estamos aqui, nós ainda fazemos a diferença para esse local onde nós estamos inseridos e nós também podemos fazer a diferença na sua vida.
Muito bom. E, ô, velho, a gente já vai caminhando aqui para o final, mas esse verso que o senhor citou aí, pastor, vamos... Eu acho ele muito interessante pelo seguinte, talvez você que esteja aí nos ouvindo já falou assim, ó, tá bom, eu já entendi, eu quero uma igreja, mas assim, como é que eu faço, né? A gente não está aqui dizendo que você tem que vir para a Igreja Adventista, pelo contrário, mas eu acho que esse verso, pastor, ele nos ensina, ele é uma bússola para que a gente enxergue o tipo de igreja que você tem que estar. Vamos repetir?
Vamos lá.
Esse verso que o senhor falou? Porque eu acho, ele é um passo a passo, né? Um passo a passo prático, olha que interessante.
Atos capítulo 2, verso 42, diz assim, ó: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações.
Olha que interessante, velho, uma igreja que persevera, uma igreja que ora.
E claramente está falando de uma igreja.
Sim, uma igreja.
Que tem o partir do pão, tem
tem um ensino, a comunhão, a doutrina.
Exatamente.
Então, isso é um passo a passo. Então, você que está em casa ouvindo a gente e não perca essa oportunidade, porque é tão gostoso, a gente aqui, nós somos de uma igreja, né? É tão gostoso você estar também em comunhão, partir o pão, orar junto, entender a necessidade do outro. Então, a gente tenta olhar por esse lado, assim, me feriu, mas assim, seja a igreja também, procure uma igreja onde você vai também curar outras pessoas. E eu, pra mim, esse verso, ele é muito, assim, revelador nesse aspecto, Véry.
E existe um aspecto também, Véry, que eu adicionaria aqui, que é o seguinte: dentro da igreja verdadeira há um cenário e um cenário muito propício para que você se desenvolva. Eu sou fruto desse desenvolvimento.
Uhum.
Muitas das habilidades, dos dons que Deus me concedeu, eu fui descobrir dentro da igreja. Porque dentro da igreja você tem a oportunidade de falar em público, de desenvolver liderança, de ter ali aspectos muito seguros para que você possa crescer e se desenvolver. Então, para você que de repente é pai e mãe, procura um local seguro para sua criança, né, para o seu adolescente se desenvolver, leve-o para a igreja. Ali você terá bons exemplos, ali você terá oportunidades para que esse jovem, ou até mesmo você adulto que está tendo ali alguma dificuldade, um momento de dúvida de qual profissão seguir, o que, que eu devo fazer, de boas pessoas para te aconselhar e também um ambiente seguro para você se desenvolver. Porque a igreja, ela é um local de desenvolvimento.
Perfeito. Eu sou prova viva disso também, gente. Eu estou aqui hoje na Rádio Novo Tempo porque eu fui vista na igreja trabalhando. Olha que interessante. Mas assim, ô Véria, a gente precisa finalizar.
Dois. Mais um também.
Dois, o Véria também.
3-0.
Agora cantou, o pessoal olhou assim. Ih, cantou não. Vamos trazer ele pro rádio, pro microfone.
É uma bênção, gente. Mas assim, pastor, pra gente finalizar, então, a gente já entendeu aqui toda essa caminhada, esse passo a passo que o senhor está nos explicando. Pra gente terminar, o que a gente diz, então, pra essa pessoa que nos ouve agora? Ela ama a Deus, ela ora, ela já lê a Bíblia, mas ela até já tentou, ela já visitou, mas ela não tem nenhum problema, ela não brigou com ninguém, mas ela não consegue sentir ainda que ela faz parte daquela comunidade, ela tem uma certa dificuldade. O que a gente diria para essa pessoa que já se convenceu de que precisa de uma igreja, mas ela ainda não... Sabe o coração, assim, não abriu? O que a gente fala para essa pessoa?
Eu acho que a gente já deu bons conselhos aqui, principalmente nesse verso, né? Se você não anotou, dá uma lida aí depois, Atos capítulo 2, verso 42. Mas o meu apelo final aqui para essa pessoa, Débora, como você comentou, seria o seguinte: a igreja, ela não salva, mas a igreja, ela cuida, ela fortalece e ela prepara, ok? Você pode, no seu conhecimento, talvez achar que você não precise de uma igreja, mas você precisa, e talvez você concorde com isso, de que você precisa de cuidado, você precisa de fortalecimento e você precisa de preparo. E essas três coisas eu tenho a certeza de dizer para você que você vai encontrar na igreja verdadeira. Em primeiro lugar, para você mesmo, para suas feridas, para suas dúvidas, para sua família. E também a oportunidade de você oferecer isso para as pessoas. Porque o Evangelho de Deus, ele não termina em você. Ele passa por você e chega para o próximo. Então, eu tenho certeza de que todos esses aspectos são argumentos suficientes para você que, de repente, está em dúvida ainda, dar uma oportunidade para o Espírito Santo te guiar e você experimentar tudo aquilo que nós falamos nesses 40, 50 minutos aqui de diálogo.
Amém.
Muito bom, muito bom.
Muito bom.
E é interessante também a gente pensar que nós estamos aqui, né, temporariamente, né? Essa não é a realidade de vida que Deus deseja para nós. E a igreja nos ajuda a manter o foco,
sim,
né? Para onde estamos indo, né? E como devemos seguir esse caminho, né? Que é Jesus Cristo, que daqui a pouco vai voltar para nos resgatar desse mundo tenebroso, né, pastor?
Sim, sim.
Tenebroso, que não é bonito não, hein? Sofrer, ter dor, perder pessoas, tanta coisa triste que acontece. Tudo isso é resultado do pecado, né, Débora? Não é legal.
Não é legal, Véria. O que é legal? Ouvir a Rádio Novo Tempo.
Ah, isso é ótimo.
É, tentar aí, de alguma maneira, dar ouvidos ao Espírito Santo, as coisas que a gente fala aqui, baseado na palavra, né, pastor? Como esse tema, por exemplo, a gente... Ria, assim, mas é algo muito sério. E eu espero que, de algum jeito, fique no seu coraçãozinho aí tudo que a gente conversou hoje, né, Véria?
Exatamente.
Já passou, gente, já passou o nosso tempo. Eu já tô, assim, ó, com saudade. Não deu nem tempo
rápido,
de matar a saudade,
muito
Véria.
Rápido, Débora, rápido demais. Mas foi legal. Você vai voltar amanhã, né?
É, amanhã eu volto, gente. Vocês me querem aqui? Cadê o pessoal aqui no YouTube? Eu volto amanhã, gente.
O pessoal tava perguntando da Larissa aqui, olha. Larissa já voou.
Ela já tá de férias, já tá aí fora.
Já voou?
Já tá voando aí.
Ela ia voar.
Dos ares
ela
do Brasil.
Voo, né? Do Brasil pra fora, né? É Larissa, menina. Legal demais. Pastor Lucas, muito obrigado pela sua contribuição valiosíssima. E eu tenho certeza que em 2026 Né? Não vai faltar oportunidade, né, Débora? Para o pastor Lucas estar com a gente aqui,
de
com essa facilidade.
Alguma, inclusive no Bíblia Fácil, né? Ele já, eu também produzo.
Olha a
Bíblia
concorrência, olha a concorrência.
Eu brinco com os meus amigos que é o seguinte: eu nunca entro na rádio e saio sem ter pelo menos uns 2, 3 convites, assim. É impressionante.
Sensacional. Muito obrigado, pastor.
Muito bom.
Débora, amanhã a gente volta.
Amanhã a gente volta. Ô, Joana, a Joana tá aqui, ó. Queremos você sim. Beijo, Joana. Olha, manda aí uma mensagem no WhatsApp. Eu vou mandar uma lembrancinha pra você do Anjos. Eu amo dar presente. Manda mensagem pra gente.
Mesmo, é verdade. Ela me deu um presente, ó.
Beijo, Veri.
Beijo. Eu continuo nas 10 mais, depois do intervalo.